Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do IPC. Esse mês nós estamos com uma temática muito interessante. Nós vamos ter vários eventos aí trazendo o tema ortopensanidade e Hairbex. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui o que é a ortopensanidade. Tá? Eu sou a professora Franciele, vou estar acompanhando vocês. Então, podem mandar as perguntas. Acessem aí no Facebook, no Instagram, todos os links das nossas redes sociais estão aí, tá? E durante toda a live aqui, gente, fique bem à vontade a mandar suas perguntas, tá? Quem vai conversar com a gente, vai trazer aí o conteúdo, explicar um pouco sobre o que é a ortopensanidade, qual a importância, né, da gente buscar essa condição, é a professora Bárbara Maia. A professora Bárbara Maia é professora e voluntária da Conscienciologia desde 2011. Tenepsista desde 2013. Ela atua como voluntária aqui no IPC Curitiba, na coordenação do técnico científico. E a Bárbara, ela é jornalista e doutora em comunicação. Bárbara, seja bem-vinda.
Obrigada! Trabalho junto com a professora Franciele, aqui em Curitiba, por sinal, né?
Isso aí, isso aí. Pessoal, eu vou ficar aqui, né, acompanhando, e a professora Bárbara Maia aí vai conduzir toda a nossa conversa hoje, tá? Bárbara,
Se
agora é com você.
sentirem muita falta da Fran, só colocar aí que ela volta.
Isso. Eu estou cuidando das perguntas, gente. Mandem as perguntas, tá bom? Até daqui a pouco, gente.
Obrigada, Fran. Então, boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite de vir aqui hoje falar sobre ortopensanidade. Estou vendo aí que o pessoal já está mandando boa noite de vários lugares do Brasil. Muito legal isso. E eu gostaria de já começar nosso bate-papo. Eu vou lembrar, reforçar o que a professora Franciele disse, pessoal. Mandem perguntas, mandem questionamentos. Eu acho que a live fica muito mais interessante quando a gente interage, né? Mas eu já gostaria de começar respondendo a pergunta: o que é ortopensanidade? Que eu acho que a partir daí a gente já consegue desenvolver um pouco mais né, essa ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Então, o que é ortopensanidade? A palavra ortopensanidade. Orto é uma palavra, um prefixo que dá o sentido de reto, direto, normal, justo, correto, de retidão. Então, quando a gente fala orto, pensem em retidão, tá? Ortopensanidade é a retidão pensênica, ou a pensanidade reta, tá? O que é pensene, né? Pensene é um neologismo, ou seja, é um termo cunhado pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor dessa ciência aqui, Conscienciologia, que estamos desenvolvendo, que foi o fundador dessa instituição, o IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é o responsável pela live hoje. Quando ele cunhou esse termo, pensene, ele trouxe a proposta de uma palavra que contém três palavras trazendo um significado conjunto, que é pensamento, sentimento e energia. O pensene, a gente parte da hipótese que o pensene é a nossa manifestação básica, ou seja, a consciência, ela sempre se manifesta de forma pensênica. Isso quer dizer que sempre ela pensa. Esse pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma energia. É importante frisar, pessoal, que quando a gente fala esse pensa, não é o pensamento necessariamente lúcido, no sentido de que eu tenho clareza daquilo que eu pensei, eu sei exatamente qual foi a estrutura de raciocínio que eu fiz em determinado assunto. Não necessariamente. Estamos o tempo todo pensenizando. Nós não damos muita atenção para aquilo que pensenizamos de fato. Isso é uma questão, tá? Então, a nossa proposta, quando a gente fala de ortopensenidade, de retidão pensênica, seria essa manifestação pensênica dada numa estrutura reta, contínua, cosmoética. E eu vou chegar lá nessa palavra aí, que é super importante sobre o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Para a gente entender melhor, então, o que isso significa de fato? Como isso se estrutura? A gente precisa resgatar dois conceitos ou duas premissas, né, de forma mais correta para explicar, duas premissas do paradigma consciencial. Assim, a gente não tem como falar o paradigma consciencial aqui. Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecimento desse paradigma, Quem está assistindo a primeira vez talvez não conheça, tá tudo certo. Porém, a gente não tem tempo hábil para falar sobre paradigma todo aqui. Existe um link, eu vou até pedir para o pessoal, se eles acharem, colocando já o pessoal da transmissão na chapa quente. Se vocês acharem, tem um link de um vídeo no YouTube que fala sobre o paradigma consciencial, explica o paradigma. Se vocês puderem colocar lá nos comentários, eu acho que vai ajudar o pessoal que não conhece ainda, depois quiser, mas assistam só depois da live, tá, pessoal? Para conhecer um pouco mais. Mas enfim, eu acho importante a gente resgatar duas premissas. A primeira é o holossoma, né? O holossoma é a premissa do paradigma que diz que a consciência se manifesta através de mais de um veículo de manifestação. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo físico, que é esse corpo aqui no qual vocês estão enxergando, né? Esse corpo material, físico, ele não é meu único veículo de manifestação. Eu consigo me manifestar através de outros veículos, que seriam esses. Até o pessoal puder botar a imagem, aí, ó. Esses são os nossos veículos de manifestação, né? Então, a gente tem o soma, que é o corpo físico, que é esse corpo aqui que todo mundo conhece, bem, bem visível, né? O energossoma, que é esse corpo das energias, que é um veículo que envolve todos os outros veículos, que faz a conexão entre o nosso soma e o nosso psicossoma. Então, quando a gente sai do corpo, né, fica esse cordão de prata, que é um fragmento, é um filamento do energossoma que conecta esses veículos. O psicossoma, que é chamado popularmente de espírito, alma, que nos filmes, quando a gente vai ver algum filme que tem algum fantasma, alguma pessoa que morreu, né, esse seria o, ela se apresenta de psicossoma, que é o veículo que a gente mais comumente utiliza na dimensão extrafísica durante as nossas projeções. E, por fim, o mental soma. Vocês verifiquem que o mental soma não tem um formato específico. O mental soma, ele é esse veículo do discernimento. É o veículo onde se fixa, de fato, as nossas reciclagens, o nosso processo de autoconhecimento, as mudanças significativas que a gente promove, isso tudo fixa no nosso mental soma. E é o veículo responsável pelas nossas análises discernidas, é pela forma como a gente... Essas análises necessárias sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com o outro, sobre o nosso processo evolutivo, né? É esse veículo que dá essa maturidade nessas análises, né? É o veículo mais importante que nós temos e é o veículo mais importante dentro do assunto aqui trabalhado hoje, que é da ortopensenidade, né? Por que que a gente precisa entender esses veículos? Recordando que eu acabei de falar do pensene. O pensene é pensamento, sentimento e energia, né? É a junção dessas três palavras. Quando a gente pensa nessas três palavras, a gente diretamente conecta aos nossos veículos de manifestação. Ou seja, o nosso mental soma, o nosso psicossoma e o nosso energossoma, né? Eu penso, eu sinto e eu troco energia com as pessoas, com os ambientes. Essa troca de energia, ela é constante, né? Ela não é, ela pode ser realizada de forma pensada, equilibrada, estruturada, e é assim que deveria ser, de fato. Mas estamos o tempo todo trocando energia com as pessoas e com os ambientes. E o que que essa energia diz sobre nós, né? É para pensar assim, ó, eu chego num ambiente, esse ambiente fica melhor, fica pior, a minha presença não faz muita diferença. O que que a minha energia está falando sobre mim, né? Porque quando a gente pensa na estrutura pensênica, a gente pensa assim, e a gente considera mais esse fator do holossoma, a gente considera que as nossas energias são compostas por várias informações sobre nós como consciências, né? Sobre o que eu penso, como é que é a minha intraconsciencialidade de fato, como é que eu funciono por dentro, né? Então, esse funcionamento íntimo, ele é exposto pelas minhas energias e postos em contradição com outras, né? E isso é contínuo e constante. Outro fator importante da gente resgatar, outra premissa do paradigma consciencial é da multidimensionalidade, que se conecta também de forma bem direta com a da multidimensionalidade, do holossoma, desculpa, justamente porque esse conjunto de veículos no quais a gente se manifesta estão relacionados a manifestações em múltiplas dimensões também, né? Então, a gente tem a nossa manifestação direta aqui no físico, né, no intrafísico, nessa dimensão material, mas nós saímos do corpo e nos manifestamos em dimensões extrafísicas, nós trocamos energias que criam, né, esse ambiente, essa dimensão, essa dimener, né, essa dimensão energética. E a nossa manifestação mental somática, quando predominante, ela se dá numa dimensão mental somática, né? E essa dimensão mental somática, que é essa predominância do discernimento, da análise, da cosmoética, é o que a gente busca aqui. Porque a ortopensenidade, ou seja, a pensenidade retilínea, ela se dá com a expressão mental somática, tá? Quando eu digo expressão mental somática, pessoal, eu quero frisar uma coisa. Ninguém se manifesta por um veículo único exclusivamente, né? A nossa hipótese do holossoma, ela é uma hipótese de que estamos constantemente nos manifestando de forma holossomática. Isso quer dizer que todos os meus veículos, eles estão atuantes com o predomínio de um em detrimento dos outros, né? Então, agora aqui, vocês estão, eu posso falar que eu estou com o meu soma predominando em detrimento dos meus outros veículos. Contudo, eu estou trocando energia com vocês que estão aí me assistindo. A gente está trocando essa energia. A gente está desenvolvendo também ideias que podem alimentar ali o nosso processo de discernimento, de análise mental somática. Então, e a gente também está se relacionando com consciências que estão se manifestando de psicossoma. Tudo nesse momento. Né? Só que o predomínio agora é do soma. A mesma coisa na ortopensenidade. Na ortopensenidade, o predomínio é do mental soma. Isso não quer dizer... E aí, curioso a gente falar. Vocês podem perguntar assim, ah, então de fato, o que está predominando agora é o soma ou é o mental soma? O que vocês acham, pessoal? Mandem aí no chat. O que vocês acham que predomina agora? Agora, vocês podem até fazer uma análise minha ou de vocês. Assim, ó, a gente está aqui trocando ideias, falando sobre ortopensenidade, tentando pensar e construir uma ideia juntos. O que que está predominando? O soma, que é aquilo que vocês veem, ou o mental soma no desenvolvimento das ideias? Quando vocês mandarem aí, a Fran pode ler depois, tá, Fran? Se alguém mandar alguma coisa aí sobre isso, pode entrar e ler, tá? Mas enfim, então essa é uma estrutura básica, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é aquilo que a gente está falando. Ah, teve aí?
Oi, tem uma pergunta antes, e daí eu já coloco aqui o que o pessoal está respondendo.
Tá.
Então, a Sandra Pereira, ela pergunta o seguinte, se é possível ter clareza no que pensamos, e ela pede para você ampliar como ter essa clareza.
Ah, claro. Podemos ter clareza do que pensamos, mas pense assim, Sandra, ótimo, né? Podemos ter clareza do que pensamos e pense. Quando a gente fala ter clareza do que pensamos... não é você ter clareza necessariamente de toda a estrutura racional que levou àquele pensamento, mas você conseguir mapear os pensamentos que de fato são homeostáticos, saudáveis, que te auxiliam e aqueles que não são. Então, vou te dar um exemplo. No seu processo de autopesquisa, você percebe que você possui uma estrutura pensênica X. Então, assim, existem alguns pensamentos que normalmente perpassam o seu mental soma, a sua estrutura mental, vamos dizer assim. Você normalmente pensa naquilo, aquilo ali tem relação com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, com seus valores, tem relação com seus traços, com a forma como você se manifesta, com a forma como você olha o mundo. Isso tudo você vai descobrindo através de autopesquisa, tá? E aí você vai conseguindo mapear mais ou menos. E aí vem o pensamento, às vezes, que foge um pouco disso, que foge desse lugar que você já identificou e já mapeou. E aí, esses pensamentos que fogem daquilo que você já mapeou, eles chamam mais atenção quando eles acontecem. Porque você está com um processo de autopesquisa, você se conhece melhor. Então, quando você sabe mais ou menos como você funciona, como você se manifesta. E aí, quando surge esse pensamento que foge, você, opa, da onde que surgiu essa ideia? Eu vou te dar um exemplo bem claro e positivo disso. Eu estou dando aqui uma live, uma palestra, e é muito comum quando eu estou dando live, principalmente, ou dando aula de conscienciologia em geral, virem pensamentos e ideias de coisas que eu acho que não são bem aquilo que, assim, eu acho que são às vezes mais avançados daquilo que eu realmente penso no dia a dia. E eu falo, nossa, que ideia legal, né? Que conexão bacana, que análise rica que aconteceu naquele momento. E aí ficou assim, poxa, será que foi realmente eu que consegui chegar sozinha nisso? Ou eu tive, né, uma influência pensênica ali de uma consciência amparadora, que a gente chama, né, um pouco mais madura, que estava jogando umas ideias, né? Isso acontece. E isso acontece também de uma forma negativa. Às vezes você está super bem, está tranquilo, tal, e de repente você começa a ficar irritado. Você começa a pensar mal de algumas coisas, das pessoas que estão naquele ambiente, ou você começa, né, a ficar antagônico. E aí você vai conseguindo tentar analisar. Isso aqui é normal para mim, não é? E isso tudo se dá, essa ampliação da clareza se dá através de alguns fatores. Primeiro, autopesquisa, ou seja, você aprofundar o olhar sobre si mesmo. É você ter o olhar de observador cientista para si, né? Como se você fosse o objeto analisado. O segundo é você começar a mapear as repetições e as situações que ocorrem com frequência. Então, quando você começa a ver que aquilo ele acontece num mês, aquilo aconteceu lá, sei lá, 2, 3 semanas. Peraí, então parece que isso aí tem um certo nível de frequência na forma como eu me expresso, como eu me manifesto e como eu penso, como eu sinto essas relações, como eu expresso os meus sentimentos, né? Então você vai conseguindo mapear isso. Esses dois, obviamente que isso que eu falei da repetição está dentro da autopesquisa, mas eu quis enfatizar justamente para que quando essas coisas surjam, você consiga, de uma certa forma, observar com mais cautela. E aí você vai falar, opa, isso é que aconteceu a primeira vez ou de fato já aconteceu antes e eu não estava observando, né? E aí você já fica mais atento. Se acontecer de novo, você já está mais atento. Mas o fato de você estar atento já te promove uma facilitação para sair daquele processo, quando negativo. Então vamos supor, você percebeu que você mudou muito rapidamente seu padrão, começou a ficar irritada com alguma coisa, você não soube dizer muito bem. Você vai chegar, opa, peraí. Vamos com calma, o que que aconteceu aqui agora, né? E aí, esse vamos com calma, essa análise, ela te assenta. E aí você deixa de perpetuar esse tipo de padrão. Porque o normal é a pessoa entrar no padrão e ficar. Ela começa a ficar irritada, ela não sabe muito bem por quê, mas ela permanece ali, né? Então, esse assentar, respirar fundo e se questionar, isso é um processo importantíssimo para um dia a gente alcançar a ortopensenidade de fato. Porque a ortopensenidade é essa clareza de fato ampliada, né? Mas fala aí, Fran, o que é que o povo comentou que eu tô curiosa. Ô, Sandra, eu espero que tenha respondido. Se não respondeu, pode escrever aí que eu tento depois né, aprofundar em alguma dúvida que teve.
Bárbara, a maior parte do pessoal aqui comentou que é o mental soma, tá? Muita gente comentou aí que é o mental soma. Teve uma pessoa que comentou que é o soma. E outra falou que é a combinação dos dois, que é o. Eu não estou falando nome porque é uma abreviação aqui, não está exatamente com o nome, né, escrito, mas ele colocou ali que ele acha que é a manifestação dos dois juntos, né? E ele também comentou assim que ele acha que com a manifestação com o mental soma é algo muito lúcido. Então,
Verdade.
então ele acha que a manifestação no mundo é mais pelo soma.
Eu acho que, na verdade, a manifestação no mundo é muito mais pelo energossoma do que pelo soma. E eu vou te dizer por quê. Porque o soma é aquilo que grita mais, a gente vê com mais clareza, a gente tem mais naturalidade na análise, assim, de enxergar o outro pelo soma. Contudo, as energias a gente está trocando independentemente você está enxergando a pessoa ou não. Por exemplo, vocês estão em casa e a gente está trocando energia, eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não sei como vocês são fisicamente. Algumas pessoas sim que eu conheço, mas a maioria não. Então, eu não sei como é que vocês são. Vocês estão me vendo, mas eu não. E eu consigo perceber essa troca energética. Então, o energossoma, ele é muito mais presente, na minha opinião, do que o soma. Mas eu concordo que a manifestação mental somática é algo mais lúcido, de fato. Agora, Se a gente está num ambiente que a gente tem um pico de lucidez, né? Como eu disse aqui, eu estou dando aula. E quando eu dou aula, normalmente eu tenho esse pico de lucidez. Então, não seria, de uma certa forma, uma expressão mais clara do mental soma, de fato? Né? Do que do soma? O soma vocês estão vendo. Mas e a concatenação do mental soma, né? A forma como ele está se expressando, que não é visível a olhos nus? Não só porque eu não estou vendo, que eu não posso observá-lo, né?
O Bárbara, até acrescentar aqui, às vezes aquela situação, assim, por exemplo, que vai gerar uma instabilidade emocional, mas naquele momento você consegue se equilibrar, desassediar um processo, foi o quê? Uma predominância do mental soma sobre as suas emoções ali, que estavam,
claro,
né, que o normal seria não, ficar mais desequilibrado, né, agir por impulso, e de repente você consegue se equilibrar. Ali,
isso,
você
que, isso que é legal, porque assim, o mundo vai continuar tentando te desequilibrar, porque o mundo continua desequilibrado, né? As coisas continuam acontecendo, os conflitos, as crises. E a questão do mental soma é justamente essa, é aquela que te consegue, o mental soma, a manifestação do predominante do mental soma, te permite uma rigidez frente ao caos. Você consegue um equilíbrio frente às crises, né? Então, a gente fala, quando a gente vai estudar pacifismologia, né, que é a pacificação íntima, que tem muita relação com a autopensenidade, que você continua rígido mesmo com um vulcão explodindo do teu lado. É isso. Agora, mega desafiante, né, gente? Vamos combinar, não é uma coisa simples. Por isso que a gente está tentando aqui perpassar alguns conceitos, né? Tem mais perguntas?
Tem. Tem a pergunta da Virgínia Campos, que ela pergunta o seguinte: a consciência se localiza no mental soma?
Ótima pergunta, Virgínia. Então, isso daí é um assunto cabuloso, assim. Porque quando o Valdo começou a desenvolver, né, essa ciência, a conscienciologia e tal, a gente tinha uma ideia de que o mental soma era é onde estava localizada a nossa holomemória, né? O nosso conjunto de memórias de vidas passadas e tal. E esse mental soma ficava alocado no paracérebro do psicossoma, ou seja, na região onde seria mais ou menos o cérebro do psicossoma. Essa era uma ideia inicial. Quando o Valdo escreveu o Léxico de Ortopensatas, que é o último tratado que ele escreveu, né, em vida, que está até aqui, é um desses livros brancos aqui, grandões, tá, gente? Ele escreveu lá que o mental soma é a consciência. E aí, isso expandiu um pouco a nossa compreensão do que é o mental soma de fato, né? Então, a princípio, sim, a consciência se localiza no mental soma ou a consciência pode se expressar com o mental soma, né? Como isso se dá de fato ainda é um pouco nebuloso, porque a nossa compreensão de manifestação de mental soma puro, né? A gente se manifestando através do mental soma, saindo do psicossoma e se manifestando de mental soma, é uma vivência parapsíquica muito avançada. Que tem, óbvio que já tiveram vários pesquisadores que já tiveram, eu particularmente não tive. Todas os relatos desses pesquisadores são muito similares quanto ao impacto dessa vivência, porém ela não é frequente. Então, ela ainda não permite uma análise mais aprofundada do que de fato representa o mental soma no nosso processo evolutivo. O que a gente sabe hoje é que, sim, o mental soma é o veículo mais importante no nosso processo evolutivo. Isso é um acordo que já existe entre os pesquisadores da conscienciologia. Então, o mental soma é o nosso veículo mais avançado. Agora, até que ponto ele tem essa importância, esse impacto, a gente ainda não tem essa clareza, ainda é um pouco nebuloso, tá? Mas, assim, eu acho que no futuro, daqui a alguns anos, a gente talvez tenha mais informações sobre esse veículo. Eu acho que carece de mais pesquisa, sabe? Mais pesquisa sobre o mental soma para a gente conseguir mapear melhor o impacto do veículo na nossa evolução a longo prazo, né? Mas fala aí, Fran, tem mais pergunta? Ou eu posso seguir?
Tem mais duas perguntas, uma da Sônia e uma do Ivan. A tá. Sônia, ela pergunta como podemos melhorar o processo da manutenção da média de pensenes mais retos e equilibrados, Você quer que eu já passe do Ivan também? Daí já fica com
pode
as duas
passar.
Aí? Porque... O Ivan, ele pergunta o seguinte, mesmo não tenho, eu não tenho projeções lúcidas quando durmo, posso estar tendo vivências de algum grau de consciência, mas que ao despertar não recorde?
Mesmo não tendo projeções lúcidas, quando não posso estar tendo vivências com algum... Ah, tá, tá. Vou fazer o seguinte, Sônia, eu vou responder a tua pergunta daqui a pouquinho, porque ela tá na estrutura da live, a gente vai chegar lá, então segura aí. É, Ivan, sim, a gente parte da hipótese que estamos sempre saindo do corpo. A saída do corpo, ela seria um processo parafisiológico, ou seja, ela faz parte do nosso do desenvolvimento da fisiologia do psicossoma. Então, a gente tem, ao longo das nossas noites, tanto períodos de sono, de descanso mesmo, de sonhos, sonhos do processo mental físico, quando nós temos também projeções. A questão é, muitas dessas projeções ou são com zero nível de lucidez ou com níveis baixos de lucidez, né? Esses níveis baixos de lucidez fazem com que muitas vezes a projeção seja confundida com um sonho. Então, sim, acontece. E às vezes você pode ter uma projeção lúcida, super bacana, com um nível de lucidez alto, você voltar para o corpo e não recordar também. E aí, isso se dá pela conexão entre paracérebro e cérebro. É, que já existe um gap grande entre esses dois veículos, entre o paracérebro do psicossoma e o cérebro físico. O que a gente aconselha para que isso diminua? Você diminua o gap entre os dois através de estudo, pesquisa, ler bastante sobre parapsiquismo, né? A saturação mental sobre o assunto, isso ajuda bastante na recordação dos fenômenos. Mas, sim, isso acontece, tá? Com bastante frequência. O que eu aconselho, Ivan? Deixe papel e caneta do lado, na tua mesinha de cabeceira, algum lugar que seja fácil acesso. Sempre quando você voltar, se você acordar de madrugada, e você, nossa, olha, eu lembrei de alguma coisa. Anote, mesmo que seja pouca coisa que você lembre. O fato de você fazer o exercício da rememoração vai te ajudar a rememorar com mais frequência, tá? Essa é uma técnica. Mas, gente, eu vou seguir aqui, então, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Então, gente, existe uma definição de ortopensenidade do verbete da enciclopédia, que é do professor Valdo. Eu aconselho depois, se vocês... acessem esse verbete, tá? Tá disponível gratuitamente lá no site da Enciclosapiens, que fala o seguinte, a autopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito da manutenção da autopensenidade, caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes, ou seja, dessa pensenidade retilínea, dos pensenes retos ou cosmoéticos, compondo a condição própria da holomaturidade da consciência. Então, vocês vejam que a ortopensenidade cosmoética, elas são tratadas, inclusive nesse verbete, como sinônimos. Então, na sinonimologia, eu acho que eu falei errado, mas na sinonimiologia, agora sim, o professor Valdo coloca cosmoética como sinônimo de ortopensenidade. E há um outro verbete sobre a ortopensenidade que diz que a ortopensenidade é a unidade de medida da cosmoética. O que isso quer dizer de fato, pessoal? A cosmoética, ela é expressa, ela evidencia ou ela desenvolve essa retilinearidade pensênica. Então, quanto mais cosmoética, mais ortopensenidade, tá? O que é a cosmoética, né? É um outro neologismo utilizado também por nós, pesquisadores da conscienciologia, que traz a ideia de uma ética que ela é cósmica. O que seria uma ética cósmica? Ela é aquela ética que permeia valores universais. E ela permeia relações conscienciais amplas com todas as consciências e todas as... inclusive... com os animais, com as plantas, com consciências que não possuem um corpo físico, ou seja, consciências, né, consciências extrafísicas, independente da dimensão. É um conceito extremamente amplo. E ao mesmo tempo, o que eu acho mais paradoxal na cosmoética, é que ele é extremamente amplo e extremamente personalizado. Por que isso? Se você chegar assim, ah, professora, Como é que eu vou ser cosmoética com uma questão que surgiu na minha família? Então, surgiu lá um parente querendo, trazendo uma demanda. Como é que eu vou ser cosmoética com aquela pessoa? E aí, isso, a cosmoética nessa relação, ela exige uma análise da relação. Ela exige uma análise da demanda da hora que é colocada ali, das consciências que estão relacionadas àquela demanda, com as energias que você percebe relacionadas àquela demanda. Então, é uma análise ampla, caso a caso. Não existe uma regra, como é muito comum, por exemplo, a gente vê nas éticas profissionais, né? As éticas profissionais, quando a gente vai se formar e que a gente faz o juramento, o juramento ético, ele existe uma série de como se fossem valores, né, muito bem determinados e escritos do que você tem que fazer ou não. Apesar da gente poder sim identificar valores, por exemplo, a própria questão da interassistência, do ajudar o outro, né, a gente pode considerar um valor. A análise específica dos casos, ela se faz necessária, caso a caso. E aí isso entra aí a necessidade da gente analisar que, para uma vivência plena da cosmoética, eu preciso desenvolver-me parapsiquicamente. Se ela é cósmica, como é que eu vou ser cosmoético fechado na intrafisicalidade, vivendo só essa dimensão material? Ela perde sentido. Então, se a cosmoética, a ortopensianidade são sinônimos, elas são, né? A gente considera a ortopensianidade a unidade de medida da cosmoética. Então, eu entendo que também, para viver a ortopensianidade, eu preciso, de fato, me desenvolver parapsiquicamente. Essa vivência parapsíquica seria o quê, gente? É a vivência é a autolucidez multidimensional. Autolucidez multidimensional é você ter lucidez para sua expressão nas diversas dimensões, não só nessa dimensão intrafísica. E aí, Sônia, entra um pouquinho na sua pergunta já, né? Então, o que que eu faço, né? Como é que eu posso, de fato, desenvolver essa ortopensianidade, né? Que fala assim, como é que eu posso melhorar o processo dessa manutenção dos meus pensenes mais retos, equilibrados? Um desses fatores é a vivência multidimensional. E aí, para a vivência multidimensional é trabalho das energias e projeção lúcida. E aí a gente entra na questão da projetabilidade, que eu já falei aqui um pouco, mas que é extremamente importante. E a projetabilidade lúcida. Estou frisando lúcida aí, porque projeção, a princípio, todo mundo sai do corpo, né? Inclusive, o povo está passando aqui embaixo do convite para o curso Projeção Consciente, né? Aprenda a sair do corpo com lucidez. Convite ótimo aí para o que a gente está falando. Que é justamente o curso que fala, que é baseado nesse tratado aqui. Ops, é desse lado. Esse aqui, ó, o Projeciologia. E o Projeciologia é um tratado que foi o primeiro tratado da Conscienciologia lançado. E ele foi o primeiro justamente porque ele traz todas as ferramentas para a gente se desenvolver como projetor, né? Ele tem para download gratuito, viu? Para quem quiser baixar. E tem várias técnicas de projeção para a saída do corpo. Eu aconselho quem está interessado a desenvolver a projetabilidade lúcida, entre no livro, escolha uma técnica e tente aplicar ela por um tempo. Mas por um tempo, tá, gente? Porque não é em 2, 3 dias que vocês vão conseguir. Às vezes até consegue, mas a tendência é demorar um pouco mais. Mas enfim, gente, então a questão da vivência multidimensional, ela se faz extremamente necessária para que a gente consiga ter mais clareza sobre como se estruturam as nossas relações, para a gente começar a enxergar o que está compondo as nossas relações, né? Porque eu preciso ter esse olhar ampliado sobre mim e sobre os outros para que eu consiga, de fato, verificar qual é o meu grau de cosmoética e qual que é o meu grau de autopensianidade, né? E aí a gente já trouxe dois fatores importantes. O primeiro, que eu já falei, que é da questão da autopesquisa. Ou seja, eu preciso me conhecer, me autopesquisar, saber como eu me estruturo, como é que se dão as minhas manifestações, né? Como é que se dá a minha base pensênica, normalmente como é que eu reajo a determinados assuntos. Isso tudo vai te trazendo informação sobre você. Com essas informações, né, você se conhecendo um pouco melhor, você começa a identificar aquilo que você precisa de fato reciclar. Ou seja, aqueles pecadilhos pensênicos que te atrapalham, que desqualificam as suas relações, né? Que é o que a gente chama de patopensenidade, que são aqueles pensenes imaturos, patológicos, né? Negativos. Esses pensenes são aqueles que a gente precisa dar mais atenção. E aí, como é que a gente dá atenção a isso, né? Como é que eu mudo a forma como eu penso? Me mudando, né? A gente muda a forma como a gente pensa mudando a nós mesmos. Então, não existe autopensenidade sem reciclagem íntima. A gente não tem como se manifestar de forma rígida se a gente não se muda, se a gente não se modifica. Não existe eu ter relações saudáveis se eu estou extremamente desequilibrada por dentro. Então, o nosso processo começa no íntimo, começa de dentro para fora, né? Quando eu começo a mudar a minha intraconsciencialidade, e aí essa mudança ela é ampla, ela está relacionada ao meu temperamento, está relacionada aos meus traços, ela está relacionada às minhas reações, ela está relacionada à forma como eu coloco a minha energia, ao que me desequilibra, né? Você vai conseguindo mapear isso para verificar, tá, eu tenho esse quadro, tenho esse cenário, e aí eu faço o quê? O que, que eu posso mudar? Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais equilibrada, para que isso comece a expandir, isso comece a ficar presente nas energias com quem eu estou trocando com os outros, né? Porque quando eu mudo essa minha intraconsciencialidade, eu mudo a forma como eu funciono. A minha estrutura pensênica muda, né? E aí isso vai trocando, vai mudando, vai qualificando as energias que eu estou trocando com as pessoas, com os ambientes, enfim. E as minhas relações vão ficando mais saudáveis também. Fran, tem mais alguma pergunta? Eu não sei se você mandou agora ou se...
Não, eu não sinalizei, mas tem sim algumas perguntas. O pessoal está conversando entre si lá no chat também.
Ah, é? Que legal.
E o pessoal está trocando ideia.
Conversa comigo também, gente.
Mas a gente tem uma pergunta aqui em espanhol, tá? Da Cristina Alvarez. E ela pergunta qual que seria a relação do inconsciente, a teoria, né, lá de Sigmund Freud, em relação ao psicossoma e o mental soma.
Olha, Cristina, eu não conheço muito bem o conceito de Freud, porque eu não estudo psicologia, não estudo Freud, não conheço muito bem, tá? Você sabe, Fran, sobre esse conceito de inconsciente de Freud? Também se conhece?
Não, também muito pouco, mas é... Assim, quando a gente fala do psicossoma e do mental soma, a gente está falando das emoções e da razão, né? Da conexão. Quando fala lá do inconsciente, a gente está falando daquilo que no dia a dia a pessoa vivenciou e guardou, né? Ela não sabe que está manifestando. Eu nem sei se é um exemplo válido, mas recentemente eu percebi que eu estou com problema de segurar a mandíbula por causa de ansiedade do dia a dia. E uma técnica que eu estou usando para tomar consciência e não fazer mais isso é colocar um alerta todo dia ali. Mas antes de eu colocar esse alerta no meu dia a dia, eu começava a pressionar aqui a minha mandíbula, estava me dando dor, e eu não estava percebendo que estava fazendo isso. Então, era algo que estava totalmente... Eu estava manifestando algo e não estava percebendo que estava manifestando aquilo, né? E no dia a dia, a gente engole um monte de informação que a gente não percebe que está com ela, mas ela está influenciando, sim, na nossa manifestação, né? É um pouco disso, assim, que eu sei, né?
A gente, realmente, se a gente pensar nesse sentido, o nível de inconsciência que nós temos sobre aquilo que nos estrutura é enorme, ainda hoje. A ideia que a gente tem com isso tudo que a gente está trazendo é propor técnicas que diminuam esse gap entre a nossa autoconscientização sobre como nós nos estruturamos em relação àquilo que a gente não conhece. A gente não vai conhecer tudo, né? Assim, a gente não tem como mapear todos os mínimos detalhes que estão relacionados à forma como a gente se estrutura, mas a gente tem como mapear bastante coisa. A gente tem como mapear ali, aspectos importantes da nossa manifestação, né? E eu acho que isso que é o importante, né? No final do dia. A gente não tem como abraçar o mundo, mas a gente tem como resolver bastante coisa, né? E aí, nesse sentido, eu só gostaria de frisar uma coisa, que assim, ó, uma coisa que eu sempre gosto de frisar em relação da relação do psicossoma e mental soma é para a gente tomar um cuidado enorme para a gente não tratar as emoções como algo negativo. No sentido da gente ficar nessa relação meio antagônica entre razão e emoção, né? Que vai muito lá de Descartes, né? Eu penso, logo existo, então a razão é a estrutura humana, e aí a gente acaba desconsiderando uma série de fatores da emoção que são importantíssimos na nossa manifestação consciencial. Então, só quis pontuar isso para a gente tomar esse cuidado aí, que as nossas emoções são muito importantes também.
Tem mais uma pergunta aqui, Bárbara, bem bacana, da Graciane, que é o seguinte, ela fala, professora, a prática da MBE ajuda a mudar a pensenidade para melhor? Ou seja, assim que um pensene prejudicial surgir, praticar logo a MBE?
Ela pode, Graciane, assim, a MBE, a ideia da mobilização básica das energias, que é essa técnica bioenergética, né, é que você fique mais você mesma, né, que você consiga fazer uma limpeza bioenergética dessas energias que você foi absorvendo ao longo do dia, das relações que você teve, dos ambientes que você entrou, e você fique mais você mesma. Contudo, esse mais você mesma é que você é de fato. Então, se a sua estruturação pensênica tá rígida, tá bacana, então você vai, né, você vai mudar, você vai ficar com essa pensenidade melhor. Agora, se a sua pensenidade não tá tão legal, você vai fazer MBE e vai continuar da forma como você é de fato, né? Como você está se manifestando de fato. Então, a mudança depende de quem você, né? De como, qual é a sua condição naquele momento. Mas sim, você pode chegar e ter relações, interações que façam que venham esses pensenes invasores, não é bem invasores, é pensenes. Como é que é o nome, Fran? Tem um nome para isso. A gente fala exopensenes.
Pensenes, inclusive tem uma pergunta sobre isso, tá? Quando eu sou pensado, que é uma interferência.
É uma interferência pensando. Tem uma palavra, gente, eu esqueci agora, mas tem um termo para isso que eu sei. E aí, isso sim, você vai fazer MBE, vai fazer o estado vibracional, e isso vai ajudar você a ficar mais você. Você vai fazer com que sua energia predomine, e aí você consegue pensar melhor, se estruturar melhor, né? Isso sim.
Então, tem uma pergunta da Yara, do Rocio. Nossa amiga voluntária, um abraço, Yara. Ela pergunta o seguinte: como posso ampliar a ortopensinidade quando sou pensada? Por isso que eu acho que tem relação com o que a gente falou agora.
O
E esse
Guilherme
pensamento não é meu.
que é o que está na equipe de transmissão, colocou ali no chat para a gente a cola. É xenopensene a palavra, tá? Que a gente estava tentando lembrar. É isso.
Ah, obrigada, Guilherme.
Obrigada, Guilherme. Xenopensene. Que é justamente essa condição de ser pensada, né? Aquele pensando que vem do externo, né? Que ele predomina, ele fica predominando em relação à sua estrutura pensênica. E aí, Yara, você não tem como manter uma ortopensenidade se você ainda tem tanta interferência pensênica assim. Mas é fato. A ortopensenidade, ela está relacionada a um alto domínio bioenergético, ao domínio pensênico, da sua estrutura de manifestação, né? Você consegue interagir com outras estruturas, com outros padrões bioenergéticos sem se afetar tanto. E aí a gente pode pensar, a ortopensenidade de fato, ela vai ser vivenciada em que condição evolutiva, né? Eu relaciono muito essa vivência de fato da autopensenidade a uma condição mais de desperto, né? Uma condição evolutiva um pouco mais adiante. Mas a gente tem como ter períodos de uma pensenidade mais retilínea, ou condições, né, que a gente vivencia que auxiliam nessa retilinearidade pensênica. Vou dar um exemplo. Existe um curso no IPC, que é um curso de campo, que a gente fica no hotel 3 dias, trabalhando as energias e fica naquele campo rígido, super bacana, chama ICP2. Normalmente, o que, que a gente escuta das pessoas que participam desse ICP2? Nossa, eu fiquei tão tranquila, a minha pensenidade estava rígida, né? Então, fala dessa condição, dessa retilianidade pensênica. Isso no ambiente. Ela, aquilo ali é importante para o desenvolvimento dela? Com certeza, sem dúvida. Porque aquilo vira um exemplo, vira é uma meta, né? É uma vivência que marca, que fala, é uma referência, uma referência positiva. De eu chegar, opa, peraí, aquela condição eu estava vivenciando ali uma retinalidade pensênica, eu consegui me estruturar melhor, então é aquilo que eu quero desenvolver. Agora, isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu penso que só numa condição um pouco mais avançada, porque ainda temos muita dificuldade em trabalhar justamente com esses channel pensênicos, com esses pensamentos que, né, interferem a nossa estrutura pensênica, que interferem na forma como a gente se manifesta. Isso ainda é muito presente. Agora, é processo de desassédio. O que é desassédio? Justamente esse exercício que a gente falou de você ficar mais você mesmo, de você limpar essas interferências. Você ter esse domínio de entrou em contato com uma outra estrutura bioenergética ali, consciencial, você consegue entrar em contato sem se afetar. Isso é um exercício que demanda tempo, né? Que demanda bastante desenvolvimento, tanto íntimo quanto das suas relações, da forma como você lida com as energias conflitantes, com os ambientes mais patológicos. Agora, a gente já consegue sim, penso eu, ter esses períodos. E tenho certeza, Yara, que você já vivenciou aí vários períodos de ortopensenidade que você tem como referência, sem dúvida. É isso, Fran? Posso seguir, então?
Só mais uma. Qual o melhor pensamento que se pode ter ao energizar?
Boa pergunta. E eu não sei se tem uma resposta para isso, de fato. Eu acho assim, um pensamento que você pode ter é o que é o melhor para ela. O que é melhor para aquela pessoa que eu estou energizando? O que ela está demandando? Qual que é a necessidade que ela está me colocando? E como eu posso ajudá-la dentro dessa necessidade? Agora, isso exige uma desconstrução do ego. Para você, de fato, entrar ali na condição do outro e verificar o que o outro precisa e não aquilo que você acha que ele precise. Veja que é uma condição tênue, né? Entre aquilo que ele, de fato, precisa e aquilo que você acha que ele precisa. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa precisa de algo e esse acho está muito mais pautado nas nossas necessidades do que da que a pessoa está colocando. Então, quando você entra em contato, você está querendo um foco interassistencial, você está energizando, quer ajudar a pessoa, é tirar o seu ego de campo e falar o que essa pessoa está precisando de fato, o que ela está me pedindo, o que as energias dela estão me evidenciando. E aí você vai chegar e vai ver a melhor forma de qualificar essa energia. É isso, Fran?
Isso mesmo, você tocou no ponto, Bárbara.
Mas acabou as perguntas.
Acabou. Uhum.
Tá, se chegar mais perguntas, você pode entrar aí e falar, tá?
Tá bom.
Então, gente, a gente falou várias coisas agora nas perguntas que eu queria só organizar dentro desses assuntos, do assunto da ortopensenidade, que eu acho que muitas das perguntas que vocês enviaram têm relação direta com o desenvolvimento da ortopensenidade, né? Então, vocês falaram da intenção. A qualificação da intenção, ela é fundamental para esse desenvolvimento da cosmoética e da ortopensenidade. O que é isso? É começar a se questionar, assim, por que eu estou fazendo algo? O que me levou a fazer isso? Né? Qual que é a minha intenção, de fato, que impulsionou essa minha decisão, ou que impulsionou a forma como eu estou falando com outra pessoa, ou o feedback que eu estou dando, ou a interassistência que eu estou me propondo a fazer, né? A qualificação da intenção, existe um livro chamado Intenção, bacanérrimo também. Eu acho que esse não tem para download, mas tem para venda lá no Shopcons, quem quiser acessar. Esse livro, ele propõe o seguinte, que a gente sempre se questione do porquê, para quem, né? Sabe aquelas perguntas, eu sou jornalista, né? Então, quando a gente vai fazer uma matéria, né? Quando a gente vai pegar ali a síntese de um acontecimento, a gente se faz essas perguntas, né? Que é a síntese da análise que a gente está fazendo de determinado acontecimento. Aonde, por quê, para quem, o quê, né? A gente vai verificando isso. É mais ou menos essa pegada, né? Da gente chegar e verificar, tá, mas eu estou fazendo isso. Por quê? O que está por trás dessa minha decisão? Isso tem algum nível de ego aqui? Eu estou fazendo isso por mim, eu quero aparecer nessa condição, eu quero me destacar aqui. Enfim, existem várias coisas que a gente pode se questionar que vão fazendo com que a gente fique mais atento ao que impulsiona as nossas manifestações, o que impulsiona a forma como a gente se expressa. E a qualificação da intencionalidade, ela é fundamental. Então, essa última pergunta, né, que mandaram sobre o que pensar numa exteriorização, é isso, é questionar a nossa intencionalidade. Eu estou trabalhando energia com aquela pessoa, por quê, né? Qual que é a demanda? O que que eu estou fazendo? O que está por trás disso? Esse questionamento constante da nossa intencionalidade, ele vai levando a gente ficar mais atento aos nossos pecadilhos, né? Que vão fazendo com que a nossa manifestação não fique tão legal, ao mesmo tempo que vão ajudando a gente se qualificar cosmoeticamente dentro do que a gente está se propondo a fazer. Então, é um crescendo. E aí a intencionalidade aí é fundamental, né? Outra coisa que a gente falou um pouco que eu acho que é importante a gente frisar é a questão dos nossos trafores. Quer dizer, a gente nem falou isso, né? Mas eu acho que estava muito presente no que vocês perguntaram, que é a expressão dos nossos trafores. Ou seja, os nossos traços força, aquilo que a gente tem de talento, aquilo que a gente tem de positivo. Quando a gente qualifica isso, quando a gente realmente coloca a gente aplica aquilo que a gente tem de positivo, a gente vai encontrando novos caminhos a serem desbravados dentro daquilo que a gente está querendo fazer. E vai encontrando novas formas de fazer isso. E às vezes a gente vai se colocando em destaque para as pessoas que podem criar vínculos. Não é o destaque do ego, é o destaque interassistencial. Você vai colocando, a partir da manifestação dos seus traços fortes, daquilo que você tem de positivo, os caminhos de vínculo entre você e outras consciências, tanto que vão estar a fim de trabalhar com você, ombro a ombro, ou que vão se sentir afinizadas num processo de interassistência, que vai ser o seu público-alvo interassistencial. Porque ortopensenidade, ela tem o foco cosmoético. Se ela tem um foco cosmoético, ela tem um foco interassistencial. O foco é na assistência, no assistir, né? Em como melhorar a sua intraconsciencialidade para melhorar as suas relações interconscienciais, ou seja, entre consciências, com outras consciências. Por isso a questão da convivialidade, ela aí é um resultado muito positivo, muito importante. Do desenvolvimento da ortopensenidade, a qualificação conviviológica, a qualificação das nossas convivências. Porque se você mantém a sua pensenidade rígida de fato, vou espirrar, gente, daqui a pouquinho, quase espirrei agora. Se você consegue manter a sua ortopensenidade rígida, você consegue, de fato, conviver melhor com os outros. Porque aí as crises, as mágoas, né, aquelas brigas, aquelas coisas pequenas, elas já não te impactam mais. E aí você consegue conviver com pessoas diferentes, divergentes, pessoas que estão em crise, que precisam de assistência, mas que normalmente é difícil de lidar. Você consegue ampliar a sua capacidade interassistencial. E aí, quanto mais ampliar a sua capacidade interassistencial, mais evidente fica a sua condição ortopensênica. Né? Então, vocês vejam, é um processo muito imbricado. Aí vocês podem perguntar, mas o que vem antes? Né? O que vem de fato antes? Eu já digo, o que vem de fato antes é a nossa autopesquisa, é a nossa reciclagem íntima. O que vem de fato antes é como eu estou trabalhando comigo intimamente. Mas depois disso, quando as coisas vão ficando mais evidentes e mais estruturadas, elas são muito imbricadas. Aí a gente vai vendo o desenvolvimento da cosmoética com o desenvolvimento da ortopensenidade, com a qualificação da intencionalidade e com o desenvolvimento interassistencial mais amplo. Então, veja, é um resultado conjunto, amplo, né? Que vai nos desenvolvendo cada vez mais. Tem mais pergunta, gente? Eu não sei se eu li
aqui. Tem, eu não anunciei porque eu não sei se vai dar tempo, né?
Fala aí, eu acho que dá tempo para...
Tá, então a gente tem aqui, ó. O Paulo Berner, ele comenta o seguinte. Quando desenvolvo uma pensata, organizo o meu tempo para criar. Como posso migrar da pensata para a ortopensata? Ou faço ambas?
Olha, existe um verbete chamado ortografo-pensenidade, se eu não me engano. Eu acho que é isso, que fala justamente da grafia da ortopensenidade, você colocar no papel seus ortopensenes. Então, procura esse verbete, Paulo. Ortografo-pensenidade, eu acho que é isso, mas vocês coloquem lá no site da Enciclo Sapiens que você encontra. Que vai falar justamente disso. Eu acho bacanérrimo você colocar no papel as suas ortopensatas, porque te ajuda a desenvolver um pouco essa ideia, esse olhar rígido sobre o mundo, sobre as pessoas, né? É bem legal. Mas assim, eu acho que tem que fazer pensata agora de tudo. As ortopensatas, elas vão naturalmente ficarem mais evidentes. Mas vai escrevendo pensata, vai escrevendo, porque aí realmente essa organização mental é muito interessante nas pensatas, né? Porque o que é a pensata? É você trazer numa síntese algo complexo, e isso te traz um exercício mental somático incrível. Então, pode continuar escrevendo aí, que muito legal mesmo. Vai, e com certeza, eu acho que o resultado natural vai ser a predominância de ortopensatas, sim, tá? Fala aí, Fran, tem mais uma, né? Eu acho que dá tempo ainda.
Isso, tem uma da Sônia Ruiz. Ela pede o seguinte, poderia ampliar sobre a importância do nosso investimento nas técnicas para nos projetarmos fora do corpo, de modo consciente, em favor da ortopensenidade?
É assim, ó, a lucidez extrafísica, ela nos permite um processo de autopesquisa riquíssimo, porque quando a gente está fora do corpo, a gente é muito mais autêntico, porque a gente está se manifestando sem as amarras do corpo físico. Então, a gente acaba sendo muito mais nós mesmos. Então, é um processo de autopesquisa muito bacana e fica muito claro como se dá a nossa estrutura pensênica, porque o pensamento no extrafísico, ele é ação. Então, ele se evidencia. A gente pensou, agiu. Então, a gente consegue mapear melhor como é que se dá a nossa estrutura pensênica quando a gente está fora do corpo. É um processo de autopesquisa muito bacana. As técnicas, elas ajudam porque elas criam uma organização sistemática para que você consiga sair do corpo. A gente pode sair do corpo de forma natural, sem técnica, mas é mais difícil, porque aí isso acontece com mais frequência em quem já tem isso bem desenvolvido. Se você quer desenvolver mais esse talento, né, de sair do corpo com frequência, de forma lúcida, a técnica, ela ajuda porque ela sistematiza, ela te cria ali uma rotina, uma sistematização de passo a passo, e aí ajuda que você saia do corpo. E aí, saindo do corpo com frequência, você vai conseguindo cada vez mais lucidez, com cada vez mais lucidez, você vai ficando cada vez mais lúcido sobre você mesma. E aí você vai conseguindo mapear aquilo que você precisa fazer de fato, né? Gente, eu acho que acabou. Fran, tem mais uma pessoa que está pedindo?
É que assim, ó, acho que eu pulei. É hora do nobre. Ele colocou uma pergunta, acho que a gente até falou um pouco sobre isso aqui, você falou, que ele fala o seguinte, ó, depois do estado de vibração, o estado vibracional, ele saiu do corpo e flutuou aproximadamente 1 metro e não teve controle do seu... Ele coloca aqui para espírito, ele está falando psicossoma. E, então ele pergunta assim, o que houve?
Ah, tá. Nem sai. Fica aí, Fran, que a gente já vai se despedir.
Tá bom.
É que assim, ó, eu não sei teu nome, eu vou te chamar da hora do nobre. A gente tem uma área próxima de mais ou menos 1,5 metro, assim, próximo do soma, né, quando a gente sai do corpo, que é uma área que tem energia mais densa, justamente porque é onde está o corpo físico. Então, fica aquela área mais densa mesmo. E aí, quando você sai do corpo e fica naquela área, você fica mais difícil de ter uma vivência lúcida fora do corpo, porque tá aquela energia densa e o psicossoma, ele fica pesado, ele não tem essa maleabilidade necessária para uma vivência lúcida no extrafísico. O que é bacana fazer quando isso acontecer? Se você viu nessa situação, tente sair daquele ambiente o mais rápido possível, que aí você vai conseguir tirar esse rastreio de energia mais densa do psicossoma, e aí você vai conseguindo criar mais lucidez no extrafísico, tá? Gente, é isso! Chegou no nosso momento, obrigada por tudo, obrigada mesmo pelo convite. Eu sei que é um assunto complexo para uma hora, tem muita coisa aí para falar, mas esse mês, como a professora Fran disse, tem várias lives que vão falar sobre o assunto, então acho que vai dar para aprofundar mais um pouquinho. Espero que tenha respondido as perguntas e peço desculpa se não deu para responder todas. Mas obrigada, gente. Obrigada aí pela presença de todos e pelo bate-papo com todo mundo.
Isso aí, pessoal. Nosso tempo foi. Muito obrigada. Passou super rápido, né? E continue acompanhando a gente aí. Nós estamos cheio de eventos, cursos. Então, é só acompanhar a gente. E qualquer dúvida, pode entrar em contato ali, deixando mensagem nas nossas redes sociais que a gente responde, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigada.
Ah, eu só queria falar uma coisa antes de terminar rapidinho. A gente vai ter no dia 10 de agosto... Ah,
eu pego aqui.
10 de agosto vai... Não. Pera. 10 de agosto vai ter um curso chamado Bases para Evolução, que vai ser uma terça e uma quinta. Então, vai ser dia 10 e 12 de agosto, que é um curso muito bacana, que ele trata vários assuntos aí que vocês perguntaram. Sobre consciência, sobre projeção, sobre desenvolvimento, né, evolutivo. É um curso curto, de 2 dias, que é baseado tanto na projeção consciente quanto na nossa evolução, e traz aí vários assuntos bacanas a serem debatidos. Então, quem quiser se inscrever, um curso sem pré-requisito, vou ser uma das professoras desse curso, junto com o professor Ailton Maia, e fica o convite. É isso. Agora foi.
Muito bom, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Nos vemos.
Boa noite, gente. Tchau, tchau.